obrigado, senhores deputados, dar duas notas sobre isso. A primeira é que são essas três iniciativas que foram escrutinadas, que foram indicadas pelo PSD e pelo PS para informação, e tendo em conta que são três iniciativas que estão em inglês na sua versão primária, é o momento de propor à Comissão que se reverta uma decisão da anterior legislatura, que já foi uma reversão daquilo que era a iniciativa, a disposição inicial. Na altura, a deputada Margarida Marques, hoje atual eurodeputada, propôs que as iniciativas, mesmo vindo apenas em inglês numa primeira fase, fossem logo distribuídas. Os grupos parlamentares já se manifestaram contra essa decisão porque, apesar de vir em inglês mais tarde, chegarão em português e muitas pessoas começam logo a trabalhar nas versões em inglês e depois têm que parar a meio e, obviamente, toda a gente prefere trabalhar em português. Se não as houvesse em português, faria sentido manter a decisão, mas como elas acabam sempre por chegar traduzidas, não faz sentido nenhum estar a baralhar mais a situação e, portanto, eu propunha, como coordenador do grupo de trabalho, que se revertesse essa decisão e que, portanto, as iniciativas só serão distribuídas e analisadas quando estiverem na língua de Camões. Se o Sr. Presidente estiver de acordo, eu propunha que isso fosse validado em comissão. Não sei se pode ser já hoje, tem que ser por uma próxima reunião, mas devo indicar que os grupos parlamentares e as respectivas assessorias deram o seu agrimã a isso e, portanto, diria que é consensual.
Eu acho que é um bom princípio, não é, de defesa da língua. O problema é se isso algumas vezes pode criar problemas em termos de calendário. Não, normalmente as traduções vêm um pouco mais tarde, não é?
Está assegurado, Sr. Presidente, se a decisão se colocar, os prazos são sempre... Aliás, o prazo não pode contar sem estar nas línguas todas.
Pois, claro.
O facto de se diluir em inglês mais cedo, claro, visava apenas facilitar o acesso.
Perfeito.
Como não tem validade, se não tiver na língua nenhuma das línguas da União Europeia, em todas elas, é diferente. Nesse caso, muito bom. Posso acrescentar, Sr. Presidente, se tiver de acordo também, que é uma chamada de atenção, que numa das próximas reuniões do grupo de trabalho vai ter que ser discutido a questão dos relatores permanentes temáticos. Eu chamo a atenção que no mandato passado foram escolhidas algumas áreas por consenso e indicado na prática uma ou duas pessoas de cada, duas pessoas por cada área temática para acompanhar em permanência esses assuntos. Isso facilitou muito o trabalho da Comissão. Na altura, recordo que um deles foi do Brexit, onde havia sempre dois deputados de esquerda ou de direita a acompanhar nos relatórios. Tem que se discutir na próxima reunião os temas-alvo dos relatores permanentes e depois a respectiva distribuição. Mas eu chamava a atenção para isto hoje, que é para na próxima reunião de coordenadores e do grupo de trabalho essa questão possa ser debatida e até lá possam refletir sobre isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas a proposta que acabou de fazer está neste momento contida, implica a alteração de algum regulamento interno ou não?
Não, é um acordo entre nós.
Pronto, é um acordo de cavalheiros, portanto acho que...
Não está escrito.
Havendo consenso, podemos dá-lo por adquirido, não é? Muito bem. E, portanto, presumo que, neste caso, as propostas de hoje aguardam?
Ainda contam.
Pronto, ok. Pronto, estas ainda contam, a partir de agora, só quando existir versão em língua portuguesa. Ótimo. Ponto 3. Trata-se de ratificar aquela decisão que tomámos aqui a semana passada, enfim, que fomos muito pressionados pelo facto de termos a audiência no dia seguinte da atribuição de tempos aos deputados não inscritos. Nós decidimos aqui entre mesa e coordenadores que atribuiríamos à deputada não inscrita que pertence a esta comissão um tempo equivalente a 50% dos grupos parlamentares. Portanto, é uma coisa que dá em regra 6 minutos, ela tem 3, segunda ronda 4 minutos, tem 2, terceira ronda 2 minutos, tem 1. Portanto, como aplicámos já esse princípio na audiência em que esteve o MNE na semana passada, mas como tinha sido uma decisão tomada apenas pela mesa e coordenadores, era para submeter à ratificação da comissão. Pergunto se ninguém se opuser. Está, portanto, aprovada por unanimidade. Depois trata-se o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, da nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. E trata-se dessa proposta de diretiva do Conselho relativa à cooperação administrativa no âmbito, no domínio da fiscalidade. Portanto, cabe o autor do parecer, segundo a nossa regra de distribuição de relatórios, cabe ao Partido Socialista. O que temos adotado é que, se não houver condições de indicar o nome, até ao final da semana, que ele seja indicado ao secretariado. E depois, o ponto 5º, trata-se da apreciação e votação da ata número 9, que é do vosso conhecimento, tem uma súmula do que se passou aqui nesta última reunião e que tem o link que remete para a gravação. Portanto, nas sessões que são gravadas, nunca há nenhum problema quanto à fidelidade daquilo que cada um disse. Pergunto se alguém tem alguma objeção relativamente à ata. Não sendo o caso, acho que podemos dá-la por aprovada por unanimidade. E assim sendo, entramos no ponto 6, outros assuntos. Pergunto se alguém tem outro assunto que considere relevante. Não sendo o caso, resta-me agradecer a vossa presença e o vosso empenho nesta reunião e até à próxima terça-feira. Muito obrigado. Pronto, temos agora aqui o nosso mitinzinho.